Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias das 18 horas, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a pontualidade, pois isso propicia que possamos trabalhar todo o conteúdo programático. Hoje trabalharemos os textos do Lima Barreto, um dos nossos escritores mais queridos, que ajudou a construir páginas memoráveis da nossa história. Vamos diretamente a ele, após uma breve introdução. Observem, por favor, como é a nossa formação cultural, como é a nossa formação sociológica, como é a nossa formação educacional e familiar a partir da história deste país. Há uma série de elementos, de protocolos, de etapas. Por exemplo, uma pessoa não chega à faculdade de modo direto, ela precisa passar pelo banco escolar durante muito tempo, precisa ter vários conhecimentos específicos para então poder chegar à universidade, não é assim que isso funciona? No entanto, Lima Barreto faz um trocadilho existencial sobre isso. E alguns conhecem bem a trajetória do Lima Barreto, sabem das questões, desde as críticas pessoais dele até os movimentos, aliás, da própria historiografia do Lima Barreto, não é? Pois o Lima Barreto faz um trocadilho existencial com esse tema e caminha por elementos muito delicados. Não é uma situação muito tranquila fazer esse tipo de movimentação. Outros fizeram, como por exemplo Freire, lá no Nordeste, com Casa Grande Senzala, e causou muito barulho, porque a elite do país na época se sentiu muito incomodada. O Lima Barreto faz isso por outros caminhos, por outras vertentes, mas ele nos coloca, de fato, diante de uma situação delicada na nossa trajetória existencial. Vamos então ao Lima Barreto. Ele conta sobre dois amigos, o Castelo e o Castro. Eles estão sentados, conversando, já tomaram a cerveja, vão tomar mais uma, e a conversa vai muito animada, até que lá pelas tantas, o Castelo vai contar algo realmente inédito para o amigo. E olha, precisa ser, além de amigo, muito, talvez pelo estado etílico, né, que tenha possibilitado tal credibilidade, mas além de amigo, precisa ter várias complacências para aceitar o que o outro vai dizer. E ele diz basicamente o que segue. Ele diz assim: bom, então, antes de eles começarem essa parte animada da conversa, o Castro diz para o amigo dele: vamos pedir outra garrafa para a gente poder continuar conversando e tal. E eles concordam e já começam a encaminhar a conversa. E o Castelo diz para ele assim: eu tinha chegado aqui fazia pouco tempo ao Rio de Janeiro e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa, de casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro. Um dia, eu li no Jornal do Comércio o seguinte anúncio: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse quatro palavras, ia apresentar-me. Saí do café, andei pelas ruas, sempre a me imaginar um professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Eu não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei. Entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia e letra G, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Antes de eu prosseguir, gostaria de perguntar aos queridos colegas que estão aqui acompanhando a oficina, quantos vocês conhecem que falam o javanês? Conhecem uma única pessoa que fale? Imagine então, no Rio de Janeiro, há praticamente 100 anos, o que era alguém que conhecesse o javanês. Parecia bastante improvável, né? Pois então. Vamos lá. Ele então, vejam a segurança, olhem o que ele estava para fazer, pessoal. Ele não falava, ele nem sabia direito o que era isso, javanês. E viu ali no Jornal do Comércio um anúncio, pensou, puxa, ninguém aqui fala nada sobre isso, vou me candidatar ao emprego. Ele prossegue dizendo, fiquei sabendo ao fim de alguns minutos, ele começou a folhear então, né, a enciclopédia essa na Biblioteca do Rio, em alguns minutos que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo Malio-Polinésico. Possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivativos do velho alfabeto hindu. Bom, ele diz que a enciclopédia também trazia alguns caracteres da língua malaia, né? Para ele dá uma olhada, ele olhou o alfabeto, olhou o desenho, as configurações gerais, algumas letras, tentou aprender alguma coisa. E a dificuldade financeira dele era muito grande. Ele conta que quando ele voltou para a pensão naquele dia, já cobraram de novo dele. Disseram, ué, não vai pagar a conta não? Fica, dorme aqui, passa o tempo aqui, não vai pagar a conta não? E aí ele disse, olha, por favor, tenham paciência, logo eu vou ser nomeado professor de javanês. Bom, o fato é que ele toma toda a coragem do mundo, ele vai a pé, sabiam? Ele não tinha dinheiro para o bonde, nem para o ônibus daquela época. No Rio de Janeiro havia bondes, os românticos bondinhos. E ele, então, ele resolve ir caminhar. E chega lá na casa desse senhor que colocou o anúncio, ele está esbaforido, cansado. Mas ele precisava muito desse emprego. O que se há de fazer? Ele foi lá e se apresentou. E, só que antes disso, por ser inteligente, por ser estudioso, etc., o que ele fez? Ele aprendeu algumas coisas do javanês, ele aprendeu algumas palavrinhas básicas. Ele sabia, por exemplo, dizer em javanês, como está o senhor? Entre outras coisas, ele sabia fazer isso. Quando ele chega lá, ele descreve o lugar. Era uma casa enorme, parecia estar deserta, maltratada, mas não sei por que me veio pensar que neste maltratamento havia mais desleixo e, cansado de viver, que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes e mal cuidadas. Olhei o jardim e ele disse que no jardim havia begônias, outras flores, mas a fisionomia não era nada boa também, não. Parece que era tudo muito abandonado, que ninguém cuidava propriamente daquelas coisas. Bom, então ele diz: esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco, um tanto trôpego, com o lenço na cabeça da mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho, fui cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de me ir embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei e disse, o professor de javanês, que o senhor disse precisar. Sente-se, recomendou o velho. O senhor é daqui do Rio de Janeiro? Não, eu sou de Canavieiras. Como? Fale um pouco alto, eu sou um pouco surdo. Eu sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. E onde fez os seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu o javanês? Indagou ele, com aquela teimosia peculiar dos velhos. E agora, o que ele faz? Vejam, ele se apresentou lá como professor de javanês, já é de uma petulância imensa, não é? Já que ele não sabe coisíssima nenhuma, aprendeu algumas letrinhas básicas, que petulância. O que será que ele estava imaginando? Sabe o que ele estava imaginando? Que precisaria chegar lá, dizer alguma coisa, para gente que não sabia nada sobre o assunto, pronto, iam pagar, ele ia embora. É mais ou menos isso que ele estava imaginando. Por isso que ele tomou essa coragem toda. Não imaginava que a coisa pudesse ir além disso. E como, aliás, já está indo, porque esse senhor pergunta para ele, onde é que você aprendeu? Olhem o que ele conta. Ah, eu não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras, como pescador, casara, prosperara e fora com ele que eu aprendi o javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Ou seja, a aparência dele também, né? Aí o Castelo diz para esse amigo dele que está conversando com ele na mesa, diz assim, olha, eu não sou lá muito diferente de um javanês. Esses meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele, podem dar-me muito bem o aspecto de mestiço, de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo, índios, malaios, taitianos, etc., etc. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, disse meu amigo, continue a história. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura: então você está disposto a ensinar javanês? A resposta saiu-me sem querer: pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu na cidade ainda queira aprender qualquer coisa, mas. Aí o Castelo disse para o velho: não, eu não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor? Aí o rapaz disse para ele: Castelo, né? Se apresentou. Deixa eu perguntar a vocês antes de prosseguir: o que que o Lima Barreto está querendo dizer com tudo isso? Lima Barreto, vocês lembram, né, os textos dele, na época que ele andava melhor, o Lima Barreto teve muitos problemas, muitas dificuldades, saúde, de vida, etc. História triste do Lima Barreto, mas ele tinha um senso de humor muitas vezes refinado e muitas vezes áspero, né, como a gente tem aqui. O que que o Lima Barreto está querendo nos dizer? Qual o intuito dele? Não é? O que era a essência desses primeiros anos, dos anos 1900, que o Lima Barreto traduz numa história como essa, picante, lembrem, bastante picante. E ela bate em alguns elementos da nossa sociedade de então, bem delicados. Bem delicados. Pois, vamos ver. Ele diz assim: olha, o que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Eu não sei se o senhor sabe, eu sou o neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Dom Pedro I quando abdicou, etc. Daí ele conta uma longa história. Basicamente assim, ele deixou um livro, né? O avô dele deixou um livro, que depois passou para o pai e agora chega até ele. E houve um juramento de ler o que estava ali no livro. Aquele livro veio abençoado, quem tivesse aquele livro teria boa sorte, boa estrela. Então agora, antes de morrer, esse velho, ele queria aprender, saber aprender algumas coisas para poder ler o livro e poder compreender essas coisas que estavam ali. E aí, o que ele diz, ele pede para que tragam um livro. O livro escrito em javanês, para o professor de javanês olhar o livro. Veio o livro, diz aqui o texto do Lima Barreto. Era um velho calhamaço, um quarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso para o velho barão, que não percebendo que eu tinha chegado até ali pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o livro A Laia de Quem Sabe Magistralmente Aquela Espécie de Vasconso, até que afinal contratamos as condições do preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Imaginem vocês. Ele não sabia uma palavra, quer dizer, sabia meia dúzia de palavras que ele viu lá na enciclopédia, na biblioteca, e agora ele se propunha a dar aulas para esse homem sobre javanês e ainda prometeu que em um ano ele saberia ler o livro de javanês. Nossa! Será que o Lima Barreto está falando da maneira como muitos dos acordos eram feitos, então, no nosso país? Um país em que uma parte significativa de pessoas se tornou nômade, por assim dizer, entre aspas, porque ficava migrando entre empregos, entre cidades, entre periferias, constituindo aquilo que mais tarde, com a nossa república e com a nossa sociedade, nós chamaríamos de dos novos cidadãos, e que muitas vezes precisavam, nos seus acordos verbais e outras coisas, flexibilizar certos elementos de um lado, de outro, do contratante e do contratado. É disso que ele está falando? Será que o Lima Barreto está falando de uma construção sociológica que houve no nosso país, que fez com que certas questões muito formais fossem risíveis e que certas questões levadas no cálculo da régua e do compasso fossem aqui vistas como de uma outra forma? Exemplo, ao invés de construir um prédio, eu posso fazer isso com uma chopana e posso fazer várias chopanas e todas elas ao redor de uma enseada e terei muito mais que um prédio. Mas então por que falar no prédio? Talvez porque para alguns falar no prédio é uma maneira de chegar à chopana. Ou será que ele está falando apenas de um sujeito, de um jovem que precisava de dinheiro e, portanto, fez algo que não que muito tempo depois ele até se arrependeria, se envergonharia? É disso que ele está falando? Ou será que Lima Barreto está também criticando o nosso elemento educacional? Sabiam que naquela época, nas três primeiras décadas dos anos 1900, muito se dizia que a nossa educação não educava? Era muito mais uma intenção de educar, era muito mais um faz de conta de educar do que propriamente um processo educacional. Muitos pesquisadores da época falavam disso. Havia muitas críticas sobre esse assunto. Ou será que Lima Barreto ainda está falando de outras coisas? Talvez agora, nos encaminhando para o final do que ele coloca aqui, possamos chegar a mais próximos desses elementos. Ele diz assim, que a família desse senhor velho, desse homem velho, aí gostaram, até elogiavam, diziam, puxa, que bom que ele tem interesse, isso faz bem para ele, incentivavam até. Gostavam também desse professor de javanês. Aí aconteceu o seguinte, ao fim de 2 meses, desistiu da aprendizagem e pediu-me que simplesmente traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava então que ele entendesse, disse para mim, e nada se opunha que outro o traduzisse e ele apenas ouvisse o livro. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingias ao velhote, como sendo do Chronicon. Como ele ouvia aquelas bobagens, não sei. Ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a causa ao meu javanês, e eu estive quase a crer nisso também. Fui perdendo os remorsos, mas, em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande. Ele disse que o barão mandou uma carta, apresentou à sociedade. Ele acabou no consulado, sendo recomendado para um seminário internacional de línguas, no qual ele apresentou até um trabalho sem saber uma vírgula de semântica, sintática e outras coisas de javanês. Ele foi, representou muito bem, foi convidado até a escrever um capítulo de um livro sobre isso, sem saber nada. E ele disse que uma vez a polícia até prendeu um marujo bronzeado que falava uma língua que ninguém sabia. E aí foram atrás do professor de javanês, né? Afinal, parecia que o marujo era holandês, que andou lá pela Ásia. E, para sorte dele, antes de ele chegar lá na cadeia, o homem foi solto e pôde ir embora, porque o cônsul da Holanda foi até lá e fez as vezes, né, de poderem soltar, porque senão ele teria que falar com esse marujo. E era um marujo que falava, sabe o quê? Javanês. Foi a vez que ele chegou mais perto. Ele se demorou o máximo que ele pôde, mas no fim ele teve que ir. Foi chamado à delegacia, teve que ir até lá. Que coisa, não? Quando o velho diz para ele assim, que não precisa mais aprender javanês, mas que se contenta que ele simplesmente leia o javanês para ele. Olhem o que Lima Barreto está fazendo. Esse homem não era um tolo. Esse homem que estava contratando sabia, lá no fundo, que alguma coisa não estava bem e poderia facilmente, ainda mais morando no Rio de Janeiro, era muito fácil naquela época chegar a um veredito melhor ou se buscasse algumas coisas. Mas talvez por outras razões, talvez o velho gostasse da presença daquele jovem impetuoso, talvez se divertisse até com as histórias dele, né? Tinha um senso de humor, talvez apreciasse a companhia. Né? Todos os dias estava lá, lendo o trecho do livro, conversava, etc. Como saber? Mas o fato é que é improvável que ele não soubesse que esse jovem não sabia javanês. Não era preciso ir tão longe para... Agora, ainda assim, resolveu manter como professor de javanês. Se eu perguntasse aos senhores, desde quando vocês estudam a história do Brasil? A resposta seria desde sempre, não é? Desde que entramos na escola. Nós sabemos a história do Brasil? Sabemos, se for perguntado assim, ó, numa conversa, você está jantando com os amigos e um pergunta para você, como é que foi mesmo aquele episódio de Canudos? Nós sabemos falar sobre isso? Como foi mesmo o Tratado de Tordesilhas? Parece que riscaram, né, assim na vertical e dividiram ao meio. Foi isso o Tratado de Tordesilhas? Como é que foi mesmo? O que era aquela coisa de capitania hereditária? Que nome esquisito. Nós sabemos a história do Brasil. E olha, estudamos ano após ano, praticamente sempre. Ainda chegamos na faculdade, algumas ainda repetiram, colocando essa cadeira lá para nós. E português. Estudamos conjugações, estudamos pronomes, estudamos horrores desde crianças. Inclusive na faculdade, português instrumental 1, português instrumental 2. Sabemos escrever corretamente, conforme estudamos uma vida toda? Ou estamos fazendo o papel desse velho aqui, empregando o professor de javanês? É isso que Lima Barreto quer dizer também? Mais um pouco ele vai estar nos ofendendo, não é? Mas é o Lima Barreto. E o intuito dele não era nos ofender, nunca foi. Ele prossegue dizendo que depois de um tempo eles foram... Ele foi despachado como... Imagina? Despachado cônsul. Sabe para onde? Cuba, Havana. E ele diz, onde estive 6 meses e para onde voltarei a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. Que, aliás, ele não sabe nada. Ele nunca aprendeu, ele continua não sabendo nada. Nada. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente... Sabes que ia ser o quê? Bacteriologista eminente. Vamos? E o outro respondeu, vamos. Brincando, claro. Eles não iriam mais fazer isso pela idade, pela vida, pelo tempo. Mas estavam brincando com o que houve lá no passado. Lima Barreto, de uma maneira que... Esse texto, vocês encontram em livros... ilustrados, de época, com prefácios. Ele é estudado na nossa academia, ele é uma referência da nossa literatura. Porque Lima Barreto, de uma maneira engraçada, nos colocou um problema grave que temos no nosso país, que se traduz em vários elementos. Alguns nós vimos, mas há outros. E se fosse reescrito para os nossos dias, então Lima Barreto teria que acrescentar alguns capítulos a isso, sendo que 2 ou 3 ligados à nossa pandemia de hoje, que se aproxima do fim, não é? Essa pandemia, provavelmente sim. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, das nossas histórias inspiradoras.